Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. No programa de hoje vamos entrevistar Pedro Pinto, uma entrevista que corre tão bem como beber os vinhos Piorro. Aliás, para quem não conhece esta marca, convém dar-lhe uma nova olhadela, ou mesmo para quem não os bebe há muito tempo. Piorro é o nome comercial do projeto 1912, uma participação de dois irmãos numa área de vinha bastante grande, no, quer no Baixo Corgo, quer no Cima Corgo, e que apostam em dar alguma liberdade, mais concretamente toda, ao Pedro Pinto para fazer vinhos que estão em estágio, o tempo que merecem estar em estágio, e por isso conseguimos andar a beber 13, 15, 11 de diversas referências, seja na área dos brancos, seja na área dos rosés, seja na área dos tintos. É uma experiência muito interessante provar, neste caso, quer o Piorro, quer o Bocho. Mas falámos sobre isso com o Pedro Pinto, e por isso fica ao vosso critério não só ouvir este podcast, como também provar de novo, ou reprovar, voltar a provar, os vinhos Piorro. Fiquem bem, espero que gostem da entrevista e até ao próximo programa, sempre com um brinde.
Perguntas fáceis. Toda a gente acha que tu és o dono do Piorro. Vá, explica lá um bocadinho isso.
Epá, não, ponto final, parágrafo, é aquilo que pertence ao Sr. António e ao Sr. Edmar Monteiro, são dois irmãos, e têm uma paixão fantástica pelo Douro, portanto, eu apenas tento interpretar a visão deles, é simples.
Interpretar a visão deles ou os vinhos são o teu estilo?
Claro, sou o que os faço, portanto, a um certo nível é um estilo de vinhos que a um certo nível os dignifica. Mas sempre a pensar naquilo que eu sinto e que eu penso dos vinhos e como é que eu olho para as vinhas e consigo extrair das vinhas o maior potencial para os vinhos. Trabalhamos com oxidações, trabalhamos com a lógica de evoluções positivas dos vinhos, sempre a pensar nos vinhos com mais maturidade. É sempre essa a lógica que nós temos para os vinhos.
É isso. Como é que tu classificas, quer os vinhos Piorro, quer os Encosta do Bocho?
Os Piorros, penso, serão vinhos mais frescos, basicamente, essa é a lógica, tem muito a ver com a origem das marcas. O Piorro é uma homenagem ao pai deles, que era o sítio preferido deles, na Quinta do Baixo Corgo, na Quinta de São Bernardo. Portanto, nunca podemos fugir muito disso, embora haja alguns vinhos Piorro em que as uvas vêm do Cima Corgo, da outra quinta, da Quinta da Água. O Bocho é, efetivamente, uma vinha velha, uma vinha muito velha, e tentamos fazer essa interpretação dessa fruta, portanto, serão sempre vinhos mais complexos, mais estruturados. Mas, basicamente, o que está definido em termos das marcas é que o Piorro terá provavelmente uma abordagem mais moderna e o Bocho terá sempre uma abordagem mais clássica em termos de estilo de vinhos. Embora depois haja interpretações da minha parte em termos do que é que eu acho que cada um dos vinhos há de ser. É lógico, sempre com a concordância da família e com a lógica da família Monteiro. Então, será sempre por aí.
Para quem não conhece, quando estamos a falar da junção entre o Piorro, Baixo Corgo e as vinhas do Cima Corgo, estamos a falar de quantos hectares? Vinhas.
60 no total. Estamos a falar de 100 hectares. Estamos a falar de tudo o que tu provaste e que há uma vez já te provar do nosso projeto, são field blends, ou seja, todos os vinhos são feitos na vinha, com vindimas feitas no mesmo dia e com fermentações. Portanto, eu não faço casta a casta e depois junto vinhos, portanto, ou seja, os vinhos são preparados e as uvas são vinificadas em conjunto, de modo a conseguirmos ter equilíbrios. Portanto, é sempre essa a lógica que nós temos.
O modelo mais clássico, em vez de apontar o ótimo de cada casta, vamos apontar o ótimo daquela casa e daquele terroir.
Mediana.
A mediana, a chamada mediana.
Trata-se exatamente disso, a perceber que o Douro é um anfiteatro e permite-nos trabalhar dessa forma, com várias variáveis dentro de uma equação. Basicamente, o quê? A casta, a altitude e a exposição. nós temos de cada vinha e de cada parcela. E a partir daí tens uma maneira de trabalhar. E se souberes o que é que andas a fazer e souberes avaliar as tuas vinhas, consegues efetivamente chegar a conclusões muito interessantes ano após ano. Portanto, ou seja, uma vinha que este ano pode ser a melhor vinha em termos de potencial produtivo, para o ano poderá não ser. Portanto, tens que arranjar soluções a essa vinha. Portanto, é muito essa lógica do nosso trabalho lá na Quinta, é perceber as vinhas e as variações interanuais de cada vinha e de cada casta.
Uma das coisas que deu para notar, para quem conhece os teus vinhos, é a tua predileção por rosés, mas rosés a sério.
Para vinhos frescos, basicamente.
Branco. Sim, mas fora da norma, e se calhar com um nível que pouca gente estava a imaginar que os rosés pior apareceriam.
É uma nova categoria de... Não é uma nova categoria de vinhos, mas é uma categoria de vinhos que, já disse muitas vezes, foi muito maltratada em Portugal e no resto do mundo. E começam a aparecer agora, neste momento em Portugal, rosés de uma seriedade muito acima da média. Apenas me tentei inserir um bocadinho nisso e fazer uma expressão de castas e de terroirs, sempre com base na Touriga Nacional, e tentar provar que o Douro não é só fruta, não é só extração, não é só vinhos jovens, não é só isso. O Douro também consegue ir ao encontro daquela lógica de vinhos mais complexos e ao mesmo tempo elegantes. Portanto, que normalmente as pessoas não associam tanto ao Douro, não é? Associam sempre ao Douro superior, ou seja, o que neste momento está na moda é aqueles vinhos, as bombas de fruta, que eu muitas vezes costumo dizer, as bombas de fruta do Douro superior, é isso, é o que é, o Douro, o Alentejo no Douro. Eu digo isto muitas vezes. E as pessoas esquecem-se da raiz do Douro. A raiz do Douro é o baixo couro. E aí conseguimos ter equilíbrio, porque o clima está a mudar, temos que considerar isso. Portanto, ou seja, nessa lógica toda de vinhos, estamos a esquecer de outra coisa. A origem dos vinhos do Douro são vinhos do Porto. E depois temos os claretes, que eram os vinhos consumidos, que eram as misturas tradicionais. Portanto, vinhos com equilíbrio e com baixo teor alcoólico. Portanto, são interpretações do que tentamos fazer. Nesta lógica, o que tentei fazer foi um rosé mais no estilo provençal, mas com uma lógica de seriedade muito acima da média. Acho que, pronto, é a minha visão desse rosé.
Outra coisa que notamos foi que a tua aposta são vinhos com mais tempo de casa. Isto é, os colheitas do Piorro, não estamos a falar de colheitas de 17 nem 16, estamos a falar de colheitas com tempo. É essa a tua filosofia?
A lógica do field blending ou dos lotes de campo leva-nos um bocadinho a isso. Porque nós, quando vamos a um certo nível fazer os lotes na vinha, não vamos ao encontro dos ótimos de maturação. Portanto, o que é que nós temos? Vamos buscar acidez num lado, vamos buscar a estrutura no outro, vamos buscar taninos no outro lado. Portanto, e quando às vezes vamos buscar a frescura, vamos buscar também o tanino verde e a parte menos extrativa, mais herbácea. E essa parte vai precisar algum tempo, ou seja, se nós formos à origem do que eram os vinhos portugueses pré-entrada na Comunidade Económica Europeia, a lógica era um bocado essa, eram as vinhas todas com as castas misturadas e com pontos mais diferentes. E nós tínhamos vinhos até há muito pouco tempo que precisavam no mínimo de 5, 6 anos, só em garrafa, mas transversal a Portugal. E só após a entrada na Comunidade Económica Europeia que houve uma revolução muito grande nessa lógica de plantações e de viticultura mais moderna, que eu considero fantástica, não é? Mas que adulterou um bocadinho o que é que eram os vinhos portugueses. Portanto, a maneira de abordarmos os vinhos e o projeto, né, no nosso caso, foi um bocadinho essa. E isso implica que os vinhos também precisem desse tempo em garrafa. E a lógica do projeto é mesmo essa, é tentar a um certo nível ir um bocadinho ao que era a ancestralidade da enologia, e tentar pôr vinhos também no mercado com mais maturidade. Ou seja, vinhos que se calhar fogem um bocadinho ao que é o padrão comercial da atualidade, mas que também nos tragam aquele prazer de bebermos vinhos com um bocadinho mais seriedade. Eu não estou a dizer que os outros vinhos não são sérios. Estou a dizer que é um caminho diferente. Pá, nenhum está certo ou errado. São visões diferentes do que é o vinho. Nenhuma está certa, nenhuma está errada. Esta é a minha.
Diz uma coisa, para quem não conhece o projeto Piorro, e quero conhecer, lança-te este desafio. Eu não conheço o projeto Piorro, diz-me qual é o primeiro vinho que eu devo provar para conhecer o projeto Piorro.
Qualquer um dos piores colheitas, branco, tinto ou rosé, acho que representa um bocadinho do que nós somos, basicamente. Talvez fosse mais para o pior colheita tinta, que é aquilo que diz mais em termos dos outros vinhos todos, ou seja, vinhos com evolução, vinhos com oxidação positiva. Essa é um bocadinho a lógica. Talvez o pior colheita tinta seria a lógica mais interessante.
E depois, neste podcast, há sempre uma pergunta final, que eu espero que tu não utilizes. É a última, é a última. Eu espero que tu não utilizes aquela figura do São Todos os Meus Filhos, que é, se tu tiveres que ir para uma ilha deserta e só puderes levar uma referência tua
água,
de um vinho,
porra,
que fazes, qual é que levas?
O que tiver mais água, eu não morrer de sede com álcool desidrata.
Pronto, não. Sem ser água.
Talvez o vinho que neste momento me dê mais prazer de beber da minha gama toda é o Encosta de Boas Colheita 2011. É um vinho já com 5 anos e tal de garrafa. É um vinho com uma delicadeza e com uma complexidade evolutiva que a mim próprio, com uma frescura, e que ainda mantém uma frescura e uma acidez que a mim próprio me dá um prazer muito grande de beber. Ou seja, para mim os vinhos não são as bombas, são efetivamente os vinhos delicados, são os vinhos evolutivos, são os vinhos que mantêm a elegância. E esse para mim é um vinho que me satisfaz imenso a todos os níveis.
Pronto, eu posso secundar essa resposta, porque assim, na altura em que eu vi, não olhei para a garrafa, não fazia a mínima ideia que era um colheita, e fiquei fascinado porque pensei que aquilo, ok, se este é o colheita, eu quero ver o reserva.
São outras lógicas.
Portanto, vamos ficar à espera do reserva, então.
Reserva e do grande reserva.
E do grande reserva.
Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio. Com João Manuel Oliveira.